show está no ar.
Falhamos numa tentativa, mesmo que a ela nos tenhamos dedicado com todo o nosso entusiasmo. E então, decepcionados com o resultado, nos revoltamos contra a vida, contra o destino, contra a falta de sorte. E viramos as costas, jogando ao chão os pedaços de nossa obra inacabada. Mal percebemos que nem todo o entusiasmo do mundo é suficiente para materializar um grande sonho. Porque para ser realizado, um grande sonho necessita mais de paciência e continuidade do que de simples animação juvenil. Aquele que dispensar tempo e insistência ao que deseja construir, conseguirá com certeza fixar um prego numa parede, mesmo batendo nele com uma esponja. Porque não é a força, mas a perseverança que realiza grandes obras. Quem já não ouviu dizer que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Pois que nesta manhã acordemos tão dispostos a materializar os nossos sonhos que os acidentes de percurso só nos façam bocejar de indiferença. E que em seguida, como se nada tivesse acontecido, voltemos à parede e ao prego com nossa esponja na mão.
Show da Manhã 98.
8:14, temperatura confirme, Rafa, por favor.
Continuamos em Curitiba com 21 graus.
Né? Até um chuvisco que estava caindo agora.
Mas como, é sabia? Um tempinho, como você falou, meio taciturno, meio diferenciado, mas eu acredito que vai melhorar ainda.
Vai, vai. Olha, a pessoa que nasce no dia 8 de janeiro costuma ser responsável e digna de confiança. Normalmente não é muito expansiva, mas mesmo assim tem um poder de comunicação muito eficiente e bastante útil ao seu progresso profissional, inclusive. Sua mente costuma ser prática, objetiva, e sua conduta se baseia quase sempre na lógica e na razão. A coisa de que mais ela precisa é sentir-se segura, e é por isso que não mede esforços a fim de progredir no trabalho e no aspecto material de uma forma geral. Mesmo tendo todas as qualidades para vencer, no entanto, nem sempre tem uma confiança pessoal à altura da sua competência. No amor, não é do tipo que exagere nas demonstrações de afeto, mas tem uma sensualidade que, quando bem explorada, costuma atrair o sexo oposto de maneira muito intensa. Para provar isso, repito, de aniversário estaria hoje.
Quem que é?
O cantor David Bowie, o Elvis também, sim, Elvis Presley, claro. O Alexandre Pires, completando mais um ano.
Eu gosto da Guabia.
Então, e o ator Guilherme Fontes.
Rapaz, bom demais esse
muito
cara
bom,
aí.
Muito bom, muito bom. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Quer saber uma? François de La Rochefoucauld.
Meuzinho.
É.
Que nome lindo.
Sábio francês. Sabe o que, é que ele falou?
É.
Escuta. Não há disfarce que por muito tempo consiga ocultar o amor onde ele existe, nem fingi-lo onde ele não existe.
Ai, Renato, que frase linda.
Concorda?
Eu concordo, com certeza. Ótimo.
Rádio mais ouvida de Curitiba.
Alô, Curitiba! Alô,
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu sinceramente não sei como começar esse meu desabafo. Porque eu estou vivendo a situação mais estranha que se possa imaginar. Tudo porque amo demais uma pessoa que se tornou o meu tudo. E sei que ele também me ama, mais do que tudo na vida. Só que por conta das circunstâncias que nos envolvem, eu estou com tanto medo de ele se cansar de mim. Eu acho que não aguentaria perder o seu amor. Minha história, no entanto, teve início lá no passado, quando meu pai ainda se encontrava entre nós. Depois que minha mãe morreu, o coitado se desdobrou em 10 para cuidar de mim e das minhas duas irmãs. Olha, pensem num homem que deu duro, que batalhou nessa vida para dar conta de criar as 3 filhas. Imagine um homem sozinho, cuidando de 3 filhas mulheres. Eu sou a mais nova. E, até por isso, assisti durante muito tempo o drama que ele passou com as minhas irmãs. Infelizmente, meu pai perdeu as rédeas em relação àquelas duas. E elas acabaram se perdendo na vida, como se fala. Olha, isso se tornou um desgosto tão grande para o meu pai. Desde muito cedo, elas saíam, não diziam para onde iam, voltavam tarde para casa, às vezes nem voltavam. Sabe Deus onde passavam a noite e com quem? Olha, tinha noites que o meu pai nem dormia, ficava andando pela casa de madrugada, feito um zumbi, esperando as duas chegarem da rua. Quantas vezes ele saiu comigo na rua, rondando de bar em bar, em lanchonete, para ver se conseguia encontrar as minhas irmãs. E mesmo quando as encontrava, não conseguia trazê-las de volta com ele. Olha, as minhas irmãs eram terríveis. Bebiam, fumavam, se metiam com qualquer um. Só que apesar do comportamento delas, ele nunca desistiu de tentar endireitá-las. Bem dizem que um pai nunca desiste de um filho. Só que, infelizmente, nada do que ele fez foi capaz de trazê-las para o rumo certo. Olha, eu até queria ajudar de algum modo, mas era tão novinha, tão criança ainda. Mas eu ficava com tanta pena dele. E também não podia dar conselhos a ninguém. Imagine! Eu era uma criança, tinha de ficar quieta no meu canto, vendo as duas aprontarem e fazendo meu pai ficar de cabelo branco antes do tempo. Se bem que nem adiantaria falar, porque se elas não escutavam aquele que era o nosso pai, imagine se iriam me escutar. Olha, o golpe mais duro da minha vida. Na verdade, digo da minha vida porque foi o golpe mais duro para o meu pai e eu assisti isso. E embora fosse apenas uma criança, eu percebi o sofrimento dele. Foi quando meu pai descobriu que as duas estavam trabalhando na noite num bordel de quinta categoria. Olha, aquilo simplesmente acabou com meu pai. Elas tinham ido longe demais. Não sei como o coitado não teve um ataque do coração. Ele até tentou tirá-las daquele lugar. Chegou a armar um escândalo na boate em que elas estavam trabalhando. Mas aí apareceram os seguranças do local, interviram, e o pobre do meu pai acabou tendo de enfiar o rabinho entre as pernas, até para não levar uma surra. Olha, eu falo tudo isso porque assisti o sofrimento desse homem. E só Deus sabe como me doía o coração. Eu me virava do avesso quando via quieto pelos cantos, com um olharzinho triste, sabendo que ele estava sofrendo demais pelas minhas irmãs. E como desgraça, porque bobagem, quando completei 15 anos, a sua saúde começou a se debilitar. Primeiro ele começou a sentir fortes dores no abdômen. Ele ainda relutou a procurar um médico, a fazer um exame. Só foi mesmo quando não estava mais conseguindo suportar as dores. E no fim, para a tristeza de todos, foi diagnosticado com câncer. Ele até começou o tratamento, só que de certo modo já estava meio que desenganado pelos médicos. Tanto que depois de ter ficado um bom tempo internado, os médicos acabaram por mandá-lo de volta para casa. Até porque não havia mais nada a ser feito. Nessas alturas, a minha vida já tinha se tornado um mar de tristeza. Eu só sabia chorar. Tentava me fazer de forte para não desanimá-lo ainda mais. Cuidei dele até o fim. Eu e a minha tia. Não saía do seu lado por nada do mundo. E na semana em que ele morreu, olha, parecia até que eu estava adivinhando. Porque um dia ele pediu que eu me aproximasse dele na cama. Ele ali fraquinho, magrinho, só pele e osso, pegou minha mão, me olhou com aqueles olhinhos lá no fundo e me fez aquele pedido que eu nunca mais consegui esquecer. Minha filha, você promete que vai se cuidar depois que o pai se for? Claro que eu vou me cuidar, pai. Mas para de falar isso aí. Não adianta, filha, eu tô nas últimas. Não adianta esconder. Mas isso não importa. A única coisa que me importa é que você se cuide, que você nunca esqueça de tudo que eu já te falei. Tuas irmãs esqueceram tudo que eu ensinei. Mas você, eu quero que você me prometa que você vai ser diferente. Claro que eu prometo, pai. Não fica se esforçando, o senhor precisa descansar. Já descansei demais, filha. Daqui a pouco eu sei que eu vou estar partindo. Só que eu quero te pedir uma última coisa. Você tem de jurar para mim, você jura? Claro que eu juro, pai. Eu prometo qualquer coisa que o senhor quiser. Não quero que você se entregue a homem nenhum antes do casamento. Não me dê o mesmo desgosto que as tuas irmãs. Eu quero que você faça tudo como eu te ensinei. Aliás, como manda a Bíblia. Jure pelo amor que você tem a mim que você vai atender esse meu último pedido. Claro que eu juro, pai. Imagine. Agora descansa, Quando eu falei que jurava, ele se abriu naquele sorriso. Aquele sorriso que há tanto tempo não via. Fazia tanto tempo que ele não sorria, meu Deus. Foi um sorrisinho triste, assim. Mas de qualquer maneira, desde que minha mãe morreu, era raro vê-lo sorrindo. E naqueles últimos tempos, então, nem se fala. Infelizmente, naquela mesma noite, meu pai acabou partindo. Foi a última vez que conversamos, que eu vi respirando. E depois que meu pai partiu, acabei indo morar com a minha tia. Até porque era a única pessoa que eu tinha. Sabe, eu nunca consegui esquecer aquele juramento que fiz ao meu pai, no seu leito de morte. Aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que... Tanto que quando arranjei o meu primeiro namorado, olha, tive de cortar um dobrado para fugir das investidas dele. Sim, porque ele queria fazer sexo comigo de todas as formas. Na verdade, eu até sentia vontade também, principalmente depois que a gente foi se conhecendo e eu fui gostando dele. Mas acabava sempre lembrando daquele juramento que tinha feito a meu pai. De só me entregar a um homem depois do casamento. Mesmo sabendo que hoje em dia está tudo tão diferente. De qualquer modo, esse meu primeiro namoro não durou muito. Eu acho que principalmente por esse detalhe. Por isso, fiz o que pude para ir me guardando até encontrar a pessoa certa. Aquele que seria o dono do meu coração, com quem eu poderia casar, formar uma família, para só então me entregar de corpo e alma, como meu pai tinha pedido no seu leito de morte. Repito, pode até parecer uma coisa tão arcaica, tão antiga, tão fora de moda, mas para mim aquelas palavras proferidas pelo meu pai no seu último dia de vida, eu não poderia desrespeitar por nada desse mundo. Foi quando completei 23 anos que o destino colocou Gilmar no meu caminho. Eu nunca tinha me apaixonado de verdade. Daquele primeiro namoradinho, até tinha gostado, mas sinceramente, não era amor. Mas quando conheci o Gilmar, eu digo isso porque nunca tinha sentido nada, nem parecido, com aquela emoção que ele despertou em mim. Na verdade, seu simples olhar tinha o poder de mexer comigo toda. Ele olhava para mim e parece que meu corpo ficava todo mole. Ele despertava em mim sensações as mais doces que se possa imaginar. Desde muito cedo, me perdi de amores por ele, de um modo como jamais imaginei que pudesse acontecer comigo. A gente se conheceu quando comecei a trabalhar naquele meu segundo emprego. E de saída, ele me chamou a atenção. Tinha um sorriso tão bonito, tão doce. Toda vez que ele se aproximava de mim, sorria. Eu ficava até desorientada, não sabia nem como me comportar. E eu não tinha muita experiência nessas coisas, mas pelo jeito como ele me olhava, eu também devia ter despertado alguma coisa nele, porque não demorou muito. Ele começou a se aproximar, puxar conversa, saber coisas da minha vida, apesar de já estar encantada. Demorei ainda para aceitar o seu convite para sair. Sempre que ele me convidava, eu dava um jeitinho, eu dava uma desculpa e querer eu até queria, mas é que pela criação que eu tive, eu sempre fui assim muito tímida, muito recatada, muito na minha. Só que no fim a paixão falou mais alto. Até que um dia aconteceu. Aceitei sair para tomar um suco com ele. A gente conversou tanto nesse dia. Só que não passou disso. Ele até tentou me fazer um carinho, me roubar um beijo, mas, sei lá, eu me retraí. Pedi que ele fosse devagar, porque, enfim. Ele ficou até espantado quando eu falei aquilo, porque, de qualquer maneira, não rolou nem um beijo naquele nosso primeiro encontro. Mas dizer que eu não estava apaixonada seria mentira. Olha, eu acho até que por aquela minha reação, logo no comecinho, se fosse outro, teria até desistido de mim. Nunca mais teria me convidado para sair. Só que ele não. No fim, ele acabou entendendo e, de certo modo, acho até que me valorizou por aquele meu jeito. Tanto que falou: olha, eu adorei o teu jeito, viu? É difícil encontrar uma menina assim como você hoje em dia, viu, Marlene? Sem querer generalizar, mas mulherada de hoje tá muito bagunceira, né? Sabe, eu fiquei tão feliz por ele falar aquilo, porque eu tive tanto medo que ele se afastasse, e no entanto, no fim, ele entendeu o meu lado. E desse modo, aos poucos, eu fui baixando a guarda, ele foi se aproximando mais, até que finalmente rolou o nosso primeiro beijo. Confesso que eu já queria muito tempo. E foi maravilhoso demais. Valeu a espera. Até que passamos a ficar juntos direto. Só que nunca passou dos beijos, porque eu não permitia. Às vezes eu sentia que ele ficava frustrado, até meio bravo, quando eu me recusava a ir para a cama com ele, mas no fim ele sempre acabava entendendo. Até que acabei descobrindo uma coisa a respeito dele que ele até então não tinha me contado. Ele era separado, não tinha filhos com a ex-mulher, só que continuava casado com ela no papel. Ele nunca tinha lidado com os papéis do divórcio porque, segundo ele, ela não queria dar, sabe, o gostinho da separação oficial. E, por conta disso, ele acabou deixando aquilo meio de lado, até porque não tinha muita importância. Palavras dele, pelo menos não até me conhecer. Um dia, inclusive, ele se declarou abertamente para mim. Falou aquilo que eu esperava há tanto tempo: Marlene, tô apaixonado por você. Tô te amando para valer. Inclusive, tá aqui na minha cabeça a ideia, espero que você não me ache precipitado, mas claro que não vai ser agora, porque não tem nem condições, mas sabe o que é que eu quero mesmo lá no fundo? Me casar com você, ter filhos. Já pensou a nossa família? Olha, quando eu vi aquilo, eu cheguei até a chorar de emoção. Porque era tudo o que eu sempre sonhei. Aliás, desde a primeira vez que eu vi, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, mesmo antes de trocarmos o nosso primeiro beijo, porque ele era, pelo menos me parecia, a pessoa ideal, aquele com quem eu tinha sonhado durante tanto tempo. Foi nesse dia que ele me pediu em namoro, assim, de modo oficial, e eu não precisei pensar duas vezes para aceitar. Selamos o nosso relacionamento com um beijo apaixonado. Aliás, até para jantar, ele me levou aquela noite. Foi o encontro mais romântico da minha vida. Pena que nem tudo terminou da maneira como eu sonhava. E eu digo isso porque quando a coisa começou a esquentar, quando eu senti que tudo podia escapar do meu controle, eu pedi que ele me levasse para casa. Mais uma vez ele ficou frustrado, como costumava acontecer. Só que dessa vez ficou até meio zangado comigo. Mas Marlene, o que acontece com você afinal? Meu Deus, a gente agora é namorado. Eu sinto vontade de fazer amor com você. É uma coisa natural. Eu também sinto, Gilmar, mas não posso. Eu prometi pro meu pai que só ia me entregar depois do casamento. Me entenda, por favor, e respeita isso. Ele não acreditou em mim. Chegou a dizer que eu não precisava forçar a barra para convencê-lo a se casar comigo. A gente chegou a discutir essa noite. coisa que começou a acontecer direto. Porque depois desse dia, parece que tudo desandou. A gente ficava afastados durante algum tempo. Depois, voltávamos. Até porque o amor falava mais alto. Meu drama, no entanto, estava apenas começando. Tudo por conta daquele juramento que eu tinha feito ao meu pai. Porque a verdade é que já estamos juntos há 6 meses. E acredite quem quiser, até hoje ainda não fomos para a cama. Ele continua tentando. Eu até entendo a situação dele, o lado dele, até porque também sinto vontade, mas não consigo. Já falei que só vamos fazer amor quando a gente se casar. Ele falou que iria ser paciente, iria me esperar. Só que às vezes eu percebo que ele fica tão frustrado, tão zangado, que tem horas que eu acho que ele não vai aguentar. Muitas vezes eu já me perguntei, será que o amor que ele sente por mim vai ser o suficiente? Porque, repito, hoje em dia eu sei que isso não é comum. Praticamente ninguém mais age desse jeito, mas, meu Deus, o que eu vou fazer se eu sou assim? Ao mesmo tempo, tenho tanto medo que ele se canse, que ele se afaste de mim, ou então que procure nos braços de outra aquilo que ele me pede e eu não consigo dar. Sua ex-mulher, por exemplo, jurou que não vai lhe dar o divórcio, separação oficial. Principalmente depois que ele soube que a gente está namorando. Não sei como essa criatura descobriu. Mas depois disso, minha vida tem sido um sufoco constante, porque eu tenho tanto medo. Ela falou que se ele quiser mesmo se ver livre desse casamento de maneira oficial, vai ter de entrar na justiça, pagar advogado, porque enquanto isso, estamos vivendo essa situação que, eu repito, nunca imaginei viver na minha vida. Quando fiz aquele juramento a meu pai, eu era praticamente uma menina. 15 para 16 anos, eu não fazia ideia da dimensão do meu gesto. Já conversei tantas vezes com a minha tia sobre isso. E ela me pede para respeitar a vontade do meu pai, até porque eu jurei. Eu sei, lá no fundo, eu sei que é isso que eu devo fazer mesmo. Em vida, ele sofreu tanto com as minhas irmãs. Só teve desgosto com aquelas duas. Eu que estive sempre a seu lado, acompanhei o seu sofrimento de perto. E é claro que não quero lhe dar também mais desgosto do que ele já sofreu, mesmo que ele já não esteja mais entre nós. Foi um pedido que ele fez no seu último dia de vida, meu Deus. De modo que o ideal seria esperar sair o divórcio do Gilmar para a gente poder se casar, mesmo que seja só no papel. Mas até lá, como vai ser? E se ele se cansar de mim, do meu jeito, não quiser mais esperar, ou então, sei lá, conhecer outra mulher que possa lhe dar aquilo que eu não consigo lhe dar, pelo menos por enquanto. Eu amo tanto esse homem que eu morro por dentro só de pensar em perdê-lo. Por isso, todas as noites eu peço a Deus que dê um jeito, que aconteça alguma coisa, me dê uma luz, uma orientação para apaziguar a minha alma. Porque os últimos dias da minha vida, essas últimas semanas, têm sido de tanto medo. Sabe, eu praticamente não tenho dormido. Por um lado, não querendo renunciar ao juramento que fiz a meu pai no seu leito de morte. Meu Deus, isso é muito importante. Eu não posso simplesmente voltar atrás. Sei que era praticamente uma menina quando fiz aquele juramento, mas eu não consigo quebrá-lo. Não consigo. Mas e se isso custar a minha felicidade, meu Deus? Se por conta desse juramento, dessa minha resistência, eu perder o amor da minha vida, como vai ser, meu Deus? Como vai ser?
Para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, olha, não comece uma coisa sem antes terminar o que está pendente. Tua necessidade de ver resultado imediato é que te induz, às vezes, à precipitação, né? E não é por aí, a gente tem que ter aquela sequência, né? Para chegar até o fim das coisas a que se propõe. No romance, calma. E Ariano, tenha cuidado com o que fala e não leve a ponta de faca tudo o que escuta. A Coreia Azul, número 24, horas 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, não faça nada pelo impulso, por temperamento. Você acerta bem mais quando planeja as atitudes, quando pensa antes de tomar as decisões importantes da tua vida, né? Então, no romance, não insista em atitudes que já no passado não deram o resultado que você esperava. Experiência para isso, né? Para a gente não insistir numa coisa que não dá pedal. A Coreia Bege, número 56, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiano, procure concentrar tuas energias naquilo que possa realmente apresentar resultado prático,
né? Muitas vezes a gente gasta toda a força que tem, toda a atenção que tem, em coisas que, se analisar com mais atenção, vai ver que não tem a ver com as nossas necessidades. Você precisa estabelecer prioridades, né? O que é mais importante fazer? Estabelecer o que é mais importante e aí dedicar atenção exclusivamente àquilo. No romance, não faça julgamento precipitado, nem de uma pessoa, nem de uma situação. A cor é verde, número 75, hora favorável, 8 da noite. Alô, Câncer. Olha, Câncer, você vai precisar desenvolver agora a capacidade de tomar iniciativas, aí, em vez de apenas se deixar levar pela correnteza. Claro que tem coisas sobre as quais a gente não tem controle, mas tem outras que a gente pode ajudar a acontecer. Como que não? No romance, não se acomode numa situação que de repente não é aquilo que você espera e precisa. A cor é grená, número 94, hora 2:30 da tarde. Alô, Leão, Leonino, Leonina, não se limite a fazer apenas o que dá prazer ou satisfação. Às vezes, é preciso também fazer aquilo que é trabalhoso, que é chato, mas que é necessário para que a gente consiga o que quer. No romance, Leão, mostre garra e acima de tudo, autoconfiança. Não se mostre impaciente e nem exigente demais, viu? A cor e vinho, número 83, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, seja sensato e equilibrado, a fim de evitar conflitos com pessoas da família ou do ambiente de trabalho. Perceba a inutilidade de ficar alimentando rivalidade e ressentimento por coisas que cá entre nós não tem valor real, né? Verdadeiro. No romance, enxergue e aceite os outros do jeito que eles são. Não adianta ficar criando fantasia para dali a pouco ter de cair na real, né? A cor é lilás, número 84, hora favorável, 7 da noite. Alô, Libra, bom dia. Olha, Libra, se você tem ambição de conquistar mais espaço no aspecto profissional, fique sabendo que existe possibilidade, mas que nada vai cair do céu, não, viu? Tem coisas, por exemplo, Libra, que você sabe que tem que resolver, providenciar e fica adiando, empurrando com a barriga. No romance, não coloque em risco aquilo que é importante para a tua felicidade. Cuidado. A cor vermelha, número 64, hora 4 da tarde. Alô, Escorpião, bom dia. Tua capacidade de enfrentar toda espécie de situação poderá ser tua arma na solução de uma questão em andamento. Mas tome cuidado, Escorpião. A atitude de uma pessoa pode, de repente, influenciar negativamente o teu estado de ânimo. Não permita. No romance, mostre maturidade, não deixe o orgulho cortar o teu barato, Escorpião. A cor é dourada, número 85, hora 11:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Ansiedade deverá ser controlada ou você corre o risco de meter os pés pelas mãos numa certa questão. Quando se deixa dominar pela impulsividade, você está sempre correndo o risco de se dar mal, Sagitário, mesmo tendo todas as condições para se dar bem, né? No romance, dê espaço para as pessoas, não cobre nem exija demais, que é golo contra. Coré Prata, número 14, hora 7 da noite. Alô, você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, mantenha a objetividade a fim de não desperdiçar energia à toa e acabar perdendo o fio da meada, né? No romance, especialmente nessa fase, procure não ter receio de se aventurar. Às vezes um bocadinho de ousadia é que acaba fazendo a diferença. A cor é violeta, número 76, horas 6:30 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, você talvez ande deixando um certo desânimo encobrir teu verdadeiro potencial, mas não se permita acomodar, Aquário, até porque você tem um grau de criatividade acima da média, capaz de te permitir dar a volta por cima sempre. No romance, não passe vontade, nem fique no meio do caminho. Decida o que quer para si e vá até o fim. Cor amarela, número 44, hora 10 da manhã. Peixes, bom dia. Não se deixe impressionar por aparentes dificuldades que aparecerem para bloquear a tua iniciativa. Às vezes, pisciana, a gente se assusta à toa justamente por dar muita importância às aparências e deixar de lado o que realmente tem valor, né? Seja confiante acima de tudo. No amor, peixes, aprenda a dar a volta por cima. O que importa não é o que passou, não. É daqui para diante. A cor é laranja, número 57, hora favorável, 9 da noite.
Amanhã é tudo de bem com Renato Gaúcho.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era dia do meu aniversário. Eu estava completando 37 anos. E olha, tive a maior surpresa da minha vida. Assim que acordei, porque como não trabalhava no sábado, eu costumava botar o relógio para despertar 8:30, para poder descansar um pouco mais. Aí levantava e ia ajudar minha mãe a fazer a faxina. Na verdade, eu folgava na empresa, mas tinha de ralar em casa. Apesar de estar completando 37 anos, eu continuava solteira, mesmo porque, para falar bem a verdade, nunca tive muita sorte nessa coisa de amor. Já estava até meio conformada de ficar sozinha, com aquela minha vidinha de solitária. Só que aí, assim que abri os olhos, para começar, tinha um monte de pétalas de rosas espalhadas sobre a cama, sobre o cobertor, e também espalhadas pelo chão. Eu já tinha até sentido, antes mesmo de ver aquelas pétalas, o cheirinho gostoso de flores. Meu coração disparou. Eu olhei para aquelas pétalas e pensei, quem pode ter feito isso? Assim que levantei, notei que além daquelas pétalas espalhadas por todo o quarto, havia também um buquê de flores. Flores do campo. E uma cesta de café da manhã sobre a mesinha do computador, além de um embrulho, um pacote de presente. Bom, nessa hora o coração quase explodiu dentro do peito, mas eu fiquei me perguntando, quem será o autor dessa façanha? Bom, só podia ser coisa da minha mãe, até porque quem mais seria? Se bem que aquela coisa ali de pétalas de rosas está mais para uma surpresa romântica, né? De modo que me pareceu estranho. Será que é minha mãe? Fui até a cozinha. Ela estava lidando ali com a almação. E já fui lhe dando um abraço assim, por trás. Obrigada, mãe. Adorei a surpresa. De nada, ela respondeu. Até porque não tenho nada com isso. Ué, como assim, mãe? E aquelas flores lá no quarto? Aquela cesta? Não foi a senhora? Não, filha. Não fui eu. Embora eu saiba quem foi. Mas então fala, mãe, quem foi? Ela simplesmente não quis me contar. Falou que não podia contar. Tinha combinado com a pessoa em questão. Queria manter o segredo. Olha, fiz o maior mistério do mundo. Quem deixou tudo aquilo ali, segundo ela, era alguém que gostava muito de mim e queria se revelar na hora certa. Olha, eu fiz de tudo para me contar quem era a pessoa, só que não teve jeito. Não teve jeito. E eu fiquei me perguntando, olha, eu devo ter feito essa pergunta umas mil vezes. Quem poderia ser, meu Deus? Que pessoa era essa, afinal? Cheguei até a pensar em alguém, mas não sei, não combinava. De modo que não cheguei a conclusão nenhuma. Voltei para o quarto, fiquei olhando para aquele cenário e cheguei até a me emocionar. Eu não lembrava de já ter ganho flores de alguém, pelo menos recentemente. Dei assim uma olhadinha naquela cesta de café da manhã, peguei aquele pacote na mão, desembrulhei e era um kit de perfumaria. Colônia, sabonete, creme por corpo. Só não tinha um cartãozinho. Como geralmente acontece, para a gente até saber quem é a pessoa que está mandando o presente. Não tinha. De qualquer modo, claro que eu amei tudo aquilo. Fiquei emocionada demais. Me senti até mais importante. Durante o dia, recebi algumas ligações e mensagens de amigos me parabenizando. Até que a tardinha chegou aquela mensagem de um colega do meu trabalho: feliz aniversário, Heloise. E aí, você gostou da surpresa? Bom, nesse ponto, meu coração disparou, porque quem estava mandando a mensagem era o Daniel. Um amigo, repito, um colega de trabalho. Meu Deus, então era ele. Só podia, né? Minha mãe falou que a pessoa em questão tinha deixado aquilo tudo ali bem cedo e tinha pedido para ela espalhar aquelas pétalas de rosa no meu quarto. Só que não queria me dizer quem é. Bom, agora eu sabia. Só podia ter sido ele. Respondi a mensagem, agradeci pelos parabéns e, como quem não quer nada, perguntei a que mensagem que ele estava se referindo, só para confirmar. Ele então falou das flores, da cesta de café da manhã, dos perfumes. E nessa hora não restou dúvida nenhuma, né? Tinha sido ele mesmo. Ficamos trocando mensagens ainda durante algum tempo, até que ele perguntou se eu topava sair para jantar naquela mesma noite, dia do meu aniversário. Olha, eu fiquei tão sem reação, porque, juro, para mim era a pessoa mais improvável, a última que eu imaginei que pudesse me mandar um presente e ter aquela atitude tão gentil, tão... Até porque eu conheci o Daniel já fazia algum tempo. Ele já trabalhava na empresa quando eu fui contratada. E a gente nem era de conversar muito, nem tinha assim tanta intimidade. Aliás, perto de mim, que já estava com 37 anos, ele não passava de um garoto, porque se tivesse 24, 25 era muito. E o mais interessante é que ele nunca tinha falado nada que desse a entender que pudesse ter algum interesse por mim. Olha, foi realmente a maior surpresa do mundo. Mesmo assim, até para não parecer indelicada, acabei aceitando o seu convite. A minha mãe ficou toda animada quando lhe contei que a gente ia sair para jantar. Falou que tinha gostado do rapaz, que era um moço muito simpático, bonito, e que estava torcendo para a gente começar a namorar. Mas mãe, que namorar? A gente é só amigo, só colega de trabalho. Colega de trabalho, é? Eu, hein? Olha, a minha mãe queria, porque queria, já há muito tempo, que eu arranjasse um namorado, mas de todo jeito. Enfim, perto das 8h30 da noite, o Daniel passou de carro para me apanhar. E olha, ele estava tão bonito, tão elegante. A primeira coisa que me perguntou foi se eu já estava usando o perfume que ele tinha me dado. Falei que sim. E deu para notar que ele ficou feliz. Aliás, confesso que até aquele momento, até aquele dia, juro, eu nunca tinha prestado muita atenção nele. Era um rapaz bonito, tudo bem, mas talvez até pela diferença de idade, ele era tão jovem. E também pelo fato de que ele nunca deu mostras de estar interessado em mim, eu nunca tinha chegado a pensar assim numa possibilidade que fosse da gente ter qualquer tipo de envolvimento. Sabe, nunca imaginei que pudéssemos estar vivendo uma situação daquelas, ele me levando para jantar. Fomos a um restaurante em Santa Felicidade, ele escolheu um vinho bem gostoso e foi durante o jantar que ele me falou a coisa mais inesperada da minha vida, se bem que naquelas alturas nem tão inesperada assim. Você sabe que faz algum tempo já que eu queria te convidar para sair? Só que eu sempre tive medo de você me dar um fora. Queria que você soubesse que você é uma pessoa muito importante para mim, muito especial. Ele falou aquilo. Aí pegou o meu rosto assim, com a mão, se aproximou e o imponderável aconteceu. Repito, eu jamais poderia imaginar. Foi o nosso primeiro beijo. O que fez, naturalmente, meu coração acelerar. Depois do beijo, ela ainda repetiu que eu era uma pessoa muito importante para ele e que desde que eu tinha chegado na empresa, que ele tinha vontade de me convidar para sair. Sabe, quando você não acredita, será que ele gostava mesmo de mim? Porque, sabe, a pessoa quando gosta, sei lá, principalmente convivendo no mesmo ambiente, você acaba percebendo pelo jeito da pessoa, pelo modo como te olha, né? Pelo modo como fala com você. E até aquele momento, pelo menos até aquele dia, eu nunca tinha percebido nada, juro por Deus. Perguntei como que ele sabia que era dia do meu aniversário. Então ele falou que sabia tudo sobre mim, que tudo que dizia respeito a mim lhe interessava. Olha, eu cheguei a ficar até sem jeito, viu? Porque ele me olhava de um modo, sabe, tão terno, para não dizer apaixonado. Fiquei até sem saber como reagir, porque, repito, além de não ter percebido nada de interesse de parte dele, até aquele dia, pelo menos, também tinha aquilo que, olha, por menos que eu admitisse, incomodava, o fato de ele ser muito novo. Devia ter uns 25 anos, quando eu tinha completado 37. De qualquer modo, foi um jantar delicioso. A companhia dele foi agradável demais. E assim que saímos daquele restaurante, que entramos no carro, ele já veio pro meu lado e me roubou mais um beijo. Não foi um beijinho qualquer, não. Foi aquele beijo apaixonado. Eu fui me deixando levar. Até porque nessas alturas já estava envolvida por aquele seu jeito carinhoso. Só que ficou nisso. Porque eu pedi que me deixasse em casa. Aliás, senti até uma pontinha de frustração no seu olhar. Quem sabe ele estivesse esperando alguma coisa a mais. Com toda certeza estava. Antes da gente se despedir, ele perguntou se podia me ligar no dia seguinte, para a gente marcar de se ver de novo, sair para algum lugar. Mas aí eu pedi desculpas e falei que naquele domingo não ia dar, porque a minha mãe tinha combinado de fazer um almoço lá em casa e chamar uns parentes. Mais uma vez senti que ele ficou assim, meio decepcionado, e foi por isso que eu falei que se ele quisesse, podia aparecer em casa para almoçar com todo o pessoal. Nessa hora, seu rosto se iluminou. E ele falou que iria sim, e ainda prometeu levar uma garrafa de vinho para continuar a comemoração. Sabe, não posso negar que eu adorei tudo aquilo. Meu Deus, há quanto tempo não acontecia nada de emocionante na minha vida? Sabe, e tinha sido tão completo, a começar por aquela surpresa de manhã, as flores, as pétalas. Depois daquela nossa noite, tão agradável naquele restaurante. Os beijos que a gente trocou, a declaração que ele me fez. Foi tudo tão inesperado para mim. E sinceramente tocou meu coração de um jeito que não tocava há muito tempo. E ele de fato apareceu para almoçar no domingo. E a minha tia, brincalhona, assim que o apresentei, foi logo dizendo: Ah, então é esse o rapaz de que você me falou? É, você tem bom gosto, viu? Bonitão. Que é isso, tia? Você quer me deixar com vergonha na frente do Daniel? A gente é só amigo, trabalha junto na empresa. Nisso, o Daniel sorriu e falou uma coisa que me deixou ainda mais sem graça. A gente não tá namorando ainda, viu, dona Carmen? Mas saiba que essa é uma coisa que depende só dela, porque por mim, já começaríamos hoje mesmo. Imagine o que eu senti naquela hora. Devo ter ficado vermelha, até porque senti meu rosto esquentando. Olha, foi uma surpresa atrás da outra. Um almoço super agradável e durante todo o tempo a gente não parou de se olhar. De se olhar e de conversar também. Ficou assim uma coisa tão, tão gostosa. Ele não saiu de perto de mim em nenhum momento, até que pelas tantas, depois do almoço, me chamou para dar uma volta de carro e tão logo entramos no carro, adivinha? Trocamos mais um beijo apaixonado. Olha, para ser sincera, nessas alturas eu já estava morrendo de vontade de beijá-la. Ele tinha sido tão carinhoso comigo durante todo o tempo, na noite anterior, durante aquele almoço, ali em casa, conversando com os meus parentes, que eu já estava tão envolvida. Saímos para passear. A certa altura, ele encostou assim, num lugarzinho, onde tinha umas árvores, assim, uma espécie de parque. E a gente ficou ali, escutando música, namorando, se beijando. E no fim, mesmo não sendo minha intenção, eu não imaginando que pudesse acontecer, tudo terminou numa suíte de motel. E foi depois que a gente fez amor, que ele falou olhando nos meus olhos: eu te amo, sabia? Me apaixonei por você desde que te vi a primeira vez lá na firma. Aquilo que eu falei lá na tua casa é verdade, por mim, a gente começaria a namorar hoje mesmo. Você aceita? Ai, Daniel, mas olha, isso tudo que você tá me dizendo é uma coisa muito bonita, mas sei lá, tá acontecendo tudo tão rápido. Rápido pra você. Não acabei de falar que desde que você começou a trabalhar lá na firma, que eu me apaixonei? Você tá falando sério? Mas você nunca falou nada, nunca. Não falei, mas senti. E aí, você aceita? Puxa vida, sei lá. Tô aqui imaginando o que que o pessoal lá da empresa vai falar. Ué? O que que tem o pessoal? Deixa isso pra lá, o que importa é a gente. Eu te amo, sempre te amei. E olha, se você me der uma chance, prometo que vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Você aceita? Foi exatamente assim que ele falou. Com aquele brilho nos olhos. Queria fazer de mim a mulher mais feliz desse mundo. Foi essa a promessa que ele me fez. E que, para minha alegria, está cumprindo até hoje. Eu, claro, imagine, aceitei na mesma hora seu pedido de namoro. Aliás, seria a maior tonta do mundo se não aceitasse. Imagine. Só que, para ser bem sincera, eu estava com tantas dúvidas. Aquilo foi tão repentino e tão gostoso e tão bonito que parecia até ser demais para ser verdade. Só que depois de um ano de namoro, minha felicidade ficou ainda maior. quando descobri que estava esperando um filho dele. Bom, se eu fiquei feliz, imagine o Daniel. Quando lhe contei, ele começou a me abraçar, me beijar. Depois saiu ligando para todo mundo para contar que seria pai. Olha, foi a coisa mais emocionante que me aconteceu em toda a minha vida. Eu juro, aquilo que eu falei lá no começo dessa carta é verdade. Naquelas alturas, quando completei 37 anos, eu já estava até meio conformada em ficar sozinha. Juro que estava. Não imaginava que alguma coisa assim, de maior, de mais bonito, pudesse acontecer na minha vida. E não é que aconteceu. E foi exatamente do jeito que eu contei. Uma surpresa atrás da outra. Uma surpresa melhor do que a outra. Sabe, Daniel, tem horas que eu não acredito ainda, embora já faça tanto tempo, que todas essas bênçãos aconteceram na minha vida. Você foi apenas a primeira delas. Lembro até hoje daquele meu aniversário. De acordar de manhã e ver aquelas pétalas espalhadas sobre a minha cama, sobre o cobertor. Depois, aquelas rosas. Na verdade, eram flores do campo. Depois você me ligando, confirmando que tinha sido você e me convidando para jantar. Mesmo naquele minuto, nem de longe, eu poderia imaginar que você gostasse de mim. Primeiro pela nossa diferença de idade. Depois, porque você nunca tinha demonstrado, assim, um interesse real, diferente. Pelo menos eu não tinha notado. Nunca falou nada, nunca deu a entender que... Mas o fato é que desde aquele dia, a minha vida mudou. E mudou da mesmice, da rotina, daquela coisa sem graça, para o paraíso. Tudo ganhou um novo sentido depois daquele dia, quando você declarou que gostava de mim de verdade. E o melhor é que agora já não somos apenas dois. Somos três, porque temos o nosso pequeno João Lucas aqui com a gente. Esse presente lindo que Deus nos deu, fruto do nosso amor. E eu que pensava que seria aquela mulher solitária para o resto da minha vida, que já tinha até me conformado com a falta de sorte que eu sempre tive no amor, de repente tudo aconteceu como se fosse mágica. Você apareceu no meu caminho. Quer dizer, você já estava no meu caminho. Eu é que não tinha percebido ainda. Só eu que não tinha percebido que você gostava de mim, que você me amava. Obrigado, amor, por ser essa pessoa encantadora e maravilhosa. Obrigado por você gostar de mim de um jeito que eu tenho certeza nunca ninguém gostou. E, sobretudo, obrigada por você ter cumprido, estar cumprindo a promessa de cuidar de mim. Porque eu nunca vou esquecer de quando você falou: quer ser a minha namorada? Olha, se você aceitar, se você me der uma chance, eu prometo que vou fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. E não é que você cumpriu a promessa, Daniel? E não é que você está cumprindo a promessa que me fez?
So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep, walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong, so here I go.